pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou Clara Lee e ao meu lado está Tatiana Molina. Oi, Tatiana!
Oi, Clara! Tudo bem? Olá, ouvintes! Como vocês estão? Eu estou muito contente de poder voltar a apresentar o programa. E, Clara, por onde nós vamos viajar hoje?
Guidão, a cidade de Guangzhou, capital da província de Guangdong.
Ótimo, eu sei que a cidade é muito moderna, tem muito a oferecer aos turistas. É realmente um bom destino turístico, né?
Isso mesmo. Guangzhou é, junto com Pequim e Xangai, uma das três metrópoles mais desenvolvidas na China. Mas a cidade tem uma longa história. Era um lugar bem movimentado 1000 anos atrás. Ao longo dos seus 2.200 anos de história, a cidade se destacou como o centro político, militar, econômico e cultural do sul da China. É também centro da cultura cantonesa, que se desenvolveu na área abrangida por Guangzhou e pelo delta do Rio das Pérolas.
O legado cultural da civilização milenar da China manifesta-se em todos os aspectos da vida cotidiana, particularmente na cozinha, na arquitetura, no comércio e nos negócios, assim como no dialeto local, nas formas de etiqueta, na arte e nos frequentes festivais.
Guangzhou está claramente à altura do seu alto prestígio, que decorre de suas inúmeras riquezas culturais. Sua história remonta à dinastia Qin, inicialmente como prefeitura Nanhai Panyu e área de comando Guangzhou. Sempre foi um centro administrativo. Já em 330 d.C., a cidade era o único porto de comércio estrangeiro da China e, por isso mesmo, um ponto importante da rota marítima da seda.
Devido à sua localização geográfica periférica, Guangzhou nunca foi palco dos grandes acontecimentos da história chinesa. No máximo, recebia refugiados das guerras e tumultos que eclodiam nas planícies centrais da China, que buscavam abrigo no sul. Esses recém-chegados fizeram, ao longo do tempo, ricas contribuições para as características peculiares de Guangzhou, um processo de fusão e evolução que tornou a cidade um centro da cultura Lindian.
Após a Primeira Guerra do Ópio, Guangzhou assumiu um papel de protagonista no intercâmbio da China com diversos países do Ocidente. A cultura singular da cidade, caracterizada por uma visão global e comercial, também é resultado da sua condição de ponto de contato Oriente e Ocidente.
Sua consequente abertura, pragmatismo e inclusividade são aspectos que tornam Guangzhou tão peculiar. Essa maior comunicação e mescla fez com que a cultura Lingyan ocupasse um papel central na moderna política e ideologia chinesa, contribuindo também para o desenvolvimento revolucionário e cultural do país.
Guangzhou é o berço da indústria nacional da China. A moderna indústria militar do país e a construção civil estabelecidas durante o movimento de ocidentalização na metade final do século XIX espalharam-se por todas as áreas costeiras do sudeste da China. A Guangzhou Machine Bureau foi a primeira empresa ocidentalizada da província de Guangdong.
Ao longo das últimas décadas, Guangdong tem estado na dianteira das reformas e da abertura chinesa. Shenzhen, um condado de Guangzhou, no delta do Rio das Pérolas, foi a primeira zona econômica especial da China, ainda em 1980, e serviu como modelo do desenvolvimento econômico chinês.
Em Guangzhou, a típica arquitetura Lingnan preserva seu apelo original. Sua evolução começou nas dinastias Ming e Qin, e a influência da primeira é evidente em vários salões antigos e acadêmicos. A dinastia Qin deixou sua marca na forma das mansões residenciais em Xiquan e em vários edifícios com arcadas, enquanto o período inicial da República da China marcou Guangzhou com edifícios em estilo ocidental que ganharam popularidade depois do fim oficial da dinastia Qin.
Após a fundação da República Popular da China em 1949, edifícios modernos combinados estilos arquitetônicos chineses e ocidentais dominaram a paisagem de Guangzhou. A combinação desses edifícios com jardim e estilo Lingnan demonstram a versatilidade arquitetônica da cidade. As residências representativas do estilo Lingnan no bairro de Siguan, hoje conhecido como Distrito Liyuan, são estruturas simétricas com um hall principal no centro. Um outro hall encerra um pátio, que tem um vestíbulo separando os dois halls principais.
Geralmente, o escritório, dormitórios e escadas ficam juntos ao hall principal, à direita do qual costuma haver um pátio ornamentado com jardins floridos, plantas em vaso e pedras ou tanques de peixes. Na década de 1920, começaram a ser utilizadas em Guangzhou as antigas argadas gregas destinadas a proteger os pedestres do vento, da chuva e do sol forte.Uma solução especial bem-vinda diante do intenso calor de Guangzhou e na época das chuvas de monções. Elas podem ser vistas em ruas para pedestres como a Beijing Road, Shanxizhou, assim como as ruas de Shifu, Zhongshan, Jiefang, South Renmin e Yide.
O imenso influxo de cultura ocidental ocorrido na virada do século XIX para o século XX fez surgir residências que combinaram aspectos da arquitetura chinesa tradicional e da arquitetura ocidental.
As casas e jardins em Dongshan e na Meihua Village, que geralmente têm jardins na frente ou atrás, pórticos com pilares e grades e portões de ferro para isolar os mansões do mundo exterior, são representativas desse período.Ao lado desses edifícios históricos, os visitantes têm também a oportunidade de se deslumbrar com a beleza vibrante e moderna dos recentes edifícios modernos de Guangzhou.
O ultramoderno Centro Internacional Pachou, de convenções e exposições, combina a perfeição high-tech, inteligência e conhecimento ecológico. A Guangzhou Opera House é, depois do Centro Nacional de Artes Performáticas de Pequim e do Grande Teatro de Xangai, a terceira casa de ópera estatal e um dos marcos culturais da província.
O Centro Internacional Baiyun de Convenções e Exposições, com seu estilo original e uma concepção ousada que incorpora a paisagem natural ao edifício, ganhou a mais alta premiação para edifícios públicos no Festival Mundial de Arquitetura de Barcelona de 2008.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Quem visita Guangzhou sempre se impressiona com a variedade de restaurantes. A cidade tem uma multiplicidade de pratos à sua espera, simples ou suntuosos, refinados ou baratos. A economia desenvolvida de Guangzhou incentivou o seu setor de alimentação e os tradicionais apetitosos petiscos da cidade e outras iguarias alcançaram uma alta reputação culinária.
A cozinha cantonesa faz parte dos quatro principais estilos culinários da China. Ela destaca uma ampla gama de ingredientes, múltiplas opções e sabores equilibrados.As diversas sopas são outra característica local, além das sobremesas das suas casas de chá e dos seus chás de ervas. A casa de chá é o aspecto mais sedutor da cultura culinária cantonesa, não só por oferecer todo tipo de lanches e refeições leves e saborosas por preços razoáveis, mas porque tomar chá é, na realidade, uma maneira de promover o convívio social.
Você sempre verá as casas de chá ocupadas por pequenos grupos de pessoas nos dias de semana ou por famílias inteiras nos finais de semana e feriados, saboreando alternadamente os petiscos de diversas travessas e bebericando chá. As pessoas se reúnem para falar da vida e dos temas da atualidade. Isso faz parte do estilo de vida de Guangzhou. Tomar o morning tea ou yun cha numa casa de chá é um traço cultural de Guangzhou.
Os petiscos cantoneses, também conhecidos como dim sum, têm por base as sebibis lingnan e absorveram as técnicas usadas para a confecção de itens de confeitaria imperiais e de preparo de doces ocidentais. Com mais de 2.000 variedades e sabores para todos os gostos, os petiscos cantoneses estão entre os melhores do país. Os mais famosos são os bolinhos de camarão, os rolinhos de macarrão de arroz no vapor, os bolinhos no vapor recheados com carne de porco grelhada. Tem ainda carne de frango no vapor recheada com arroz glutinoso, as empadas de rabané de branco frito, o bolo de castanha da água e os bolinhos de carne de porco no vapor, com cogumelos e brotos de bambu.
Além disso, as tortas da lua cantonesas são muito comuns e têm, além disso, muito prestígio no exterior. Para se adaptar melhor às condições geográficas e climáticas locais, as pessoas de Guangzhou se especializaram em sopas, uma inovação inteligente, pois sacia a fome e promove a saúde. As diferentes combinações de ingredientes e ervas desempenham diferentes funções, como manter a juventude, a beleza, nutrir e evitar doenças.
Que os cantoneses adoram sopas é algo bem conhecido em toda a China. Quase toda a cozinheira da cidade é talentosa nessa especialidade culinária e sempre se lamenta quando a refeição de alguém não inclui uma tigela de sopa, pois isso implica que a pessoa não mora num ambiente amoroso. Bom, após um pequeno intervalo, vamos voltar a conhecer alguns restaurantes famosos em Guangzhou.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Inaugurado em 1939, o restaurante Guangzhou é famoso como preferido de residentes da cidade. De um único restaurante, ele se transformou em uma grande rede, atualmente com 6 restaurantes refinados, uma grande unidade para processamento de alimentos e uma cadeia de mais de 30 lojas de comestíveis. Além dos petiscos, sua torta da lua é vista como a mais representativa de Cantão. Os pratos da casa são frango weichang, bolinho de creme de ovos no vapor, leite frito sibao, pé de galinha no vapor com molho de feijão preto e sopa de bolinhos de carne de caranguejo no vapor.
O restaurante Panxi é de uma categoria especial, uma classificação chinesa tradicional de muito prestígio. Ele fica às margens do lago Liyuan, ao lado do restaurante Beiyuan e do restaurante Nanyuan. Tem a reputação de ser um dos 3 melhores restaurantes com jardim de Guangzhou. Oferece a opção de refeições leves ao ar livre por preço razoável numa área de lanches e também a opção de comer na requintada área de recepção do ambiente palaciano. Os pratos da casa incluem gochujang frito, frango no vapor recheado com arroz glutinoso, bolinhos em formato de coelho, pé de galinha no vapor com molho de feijão preto, mingau de navio, rolinho de massa folheada de tofu e panqueca chinesa salgada.
O restaurante Tataoju oferece petiscos cantoneses, tortas da lua e outros pratos. Entre os clientes desse venerável estabelecimento na DC Fu Road, com seu apelo cultural e pratos de alta qualidade, está um grande número de escritores e pessoas ligadas a letras. Os pratos da casa são bolinhos de mostarda cremoso no vapor, bolinhos de camarão, mostarda com dupla camada de creme e sopa de miúdos de carne bovina e de carneiro.
Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana.
Até a próxima. Tchau, tchau.